Bom dia, gente, tudo bem? Grande prazer aqui, mais um sábado, né? A gente faltou no último mês, porque coincidiu do último papo com a Bepex, cair bem no feriado do carnaval. Então fomos, né? A gente
Pra folia.
faltou no último mês, porque coincidiu do último papo com a Bepex, cair bem no feriado do
Tá
carnaval.
reproduzindo aqui, Rodrigo.
Pra folia.
Eu não
Faltou.
sei exatamente de quem, vai. Calma aí.
Tá, acho que é legal a gente deixar o
Pronto.
microfone aberto só quando fala, não é?
Foi.
Obrigado.
Vamos lá, vamos lá.
Bom, gente, então é um tema super bacana aqui, né? Difere um pouco dos últimos aí dos papos com a BPEX, né? Onde trouxemos convidados aí de grande experiência internacional, nacional, ligada à pesquisa, em pesquisas mais aplicadas, menos aplicadas. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho das associações ligadas à psicologia do esporte e do exercício, tá? Vamos pensar aí nas internacionais, nas nacionais, mas também aproveitar o momento para falar um pouco do evento Combip, né, um dos maiores aí do Brasil, dentro da psicologia do esporte e do exercício. Bom, como convidados, temos aqui representantes de algumas associações, inclusive internacional, começando pelo professor Dr. Franco. Depois ele fala um pouco mais, né, em relação à formação e um pouco da associação. A professora doutora Bigit, né, que está aqui como representante da BPEX. A professora doutora Adriana, junto comigo, falar um pouco do Combip. E o professor mestre Rodrigo, né, doutorando aí muito em breve, né, Rodrigo?
Isso.
Aí doutor em psicologia também, grande experiência, representando aqui a Abrapesp, tá? Gente, então, eu, de forma bem tranquila, né, um bate-papo, acho que é a primeira vez que a gente tem mais do que um convidado aqui nesse papo, num sábado de manhã, que se transforma em podcast, em material que vai ser ali escutado, assistido durante a semana, durante o mês. Eu peço, por favor, né, que falem um pouquinho, não apenas da história de vocês, né, um pouco da experiência, mas também da associação que represento, ou mesmo já num panorama geral internacional sobre associações em psicologia do esporte e do exercício. Mas sejam muito bem-vindos, bem-vindas, é um grande prazer dividir esse momento aqui com vocês.
Oi, pessoal, fui colocado aqui em evidência, né? Então estou entendendo que é para eu falar. Então tá certo. Eu sou o professor Franco Nossi, eu sou vice-presidente da ABPEX e nessa gestão agora, também sou secretário-geral da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. E a gente está aqui agora para poder, né, falar um pouco, né, das sociedades e também, né, nós vamos falar um pouco do Congresso, né, brasileiro que acontece esse ano. Congresso Brasileiro, que a gente alterna aí a organização do Congresso entre as sociedades, né? Então, uma sociedade, né? A BPEX fica no ano par e a Abrapesp organiza no ano ímpar, né? E a gente sempre tem convidados aí, né? Das sociedades aí participando com a gente, né? Então, como está colocando aí, né? A chamada logo para novembro, né? A gente vai realizar então aí o 19º Congresso Brasileiro e 12º Congresso Internacional de Psicologia do Esporte. E a gente espera que todos estejam lá. Daqui a pouquinho a Bicho vai falar um pouco também da programação, André, Adriana, né? E já também agradecer aqui, né, o espaço aí do Papo PE concedido aqui pelo nosso parceiro aí, pelo Rodrigo, né? Que atualmente também exerce o cargo de presidente da Abrapesp, não é?
Então, bom dia, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo, por estarmos juntos. E o Papo de Pé sempre tem trazido em vários, né, vários momentos, não só no papo com a BPEX, mas também em todos os outros papos que a gente tem aí, bastante coisa para a nossa área, que é o nosso principal objetivo, a gente fortalecer a área da psicologia do esporte e do exercício. Então, estou como vice-presidente desta gestão da BPEX, e a gente transita aí dentro da área, por mais que eu tenha formação na educação física, A gente trabalha nessa área de pesquisa e de estudos dentro da área da psicologia do esporte e do exercício já há bastante tempo, e alinhamos aí, junto com os psicólogos, uma forma bem interessante de olharmos para essa área e interagirmos. Mas falando em ABPEX, né, talvez para muitos ainda é uma sigla um pouco mais nova, mas a gente vem, né, de uma história que foi criada em 1979, na antiga SOBRAP, então, e que ao longo dos anos, né, fundada pelo professor Benno Becker, pelo professor Dietmar Samusky, e aos longos anos, muitos dos grandes psicólogos do esporte e do exercício passaram, né, nessas gestões da SOBRAP, mas por questões literalmente burocráticas, né, chegamos num ponto que em 2015 nós continuamos com a mesma formação, com os mesmos objetivos, com os mesmos ideais, com a mesma história, a gente só mudou realmente o nome da associação por questões meramente burocráticas de documentação. Então, a gente tem muito orgulho, né, de estarmos hoje representando essa associação e trazendo aí grandes nomes da área da psicologia do esporte e do exercício, bem, né, na área muito científica, também prática, mas muito científica, levando isso para os demais profissionais da área. Como objetivo principal, né, das duas associações do nosso país, né, falando da ABPEX e da ABRAPESP, a questão é a gente fortalecer a área e trazer cada vez mais fácil os conteúdos, as experiências, as trocas de experiências, as trocas de práticas, para que a gente consiga auxiliar os profissionais nessa área. Então, a gente fica muito feliz de estarmos nesse caminho juntos e a gente poder aí, sim, disseminar esses conhecimentos, esses conteúdos e facilitar isso para os nossos. Eu acho que esse é o nosso papel como associação, facilitar isso para os profissionais. E como os congressos, nós temos, então, um congresso, como o Franco já mencionou, um grande congresso todos os anos, uma vez organizado pela ABPEX, uma vez pela ABRAPESP, e isso é muito bacana, fora daí os congressos internacionais e mundiais. E aí eu acho que vale muito a pena a gente passar para o Rodrigo, né, até para ele falar também sobre a ABRAPESP. E também, eu acho que uma coisa bem importante, onde nós estamos todos também unidos, é sobre a ANPEP. Né, que eu acho que talvez muitos não conheçam qual que é o objetivo da ANPEP e aonde que ela está localizada. Então, eu acho que é bem interessante a gente também conversar um pouquinho sobre isso.
Olá, bom dia. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito o convite de toda a associação da ABPEX. Acho muito importante esse passo dado, mais um passo dado nessa direção em prol dessa psicologia do esporte nacional, psicologia do esporte e do exercício nacional. De fato, uma coisa que nos une é o GT da ANPEP, e aí só para fazer um jabazinho aqui do canal, uma vez por mês nós temos o Pesquisa em Foco, que é com todos os pesquisadores da ANPEP, e a própria Pesca já esteve aqui conosco, é uma das presidentes da ABPEX também, né? Uma das VIPs, né? VIP da ABPEX também. Está tendo algum eco aí no som, eu acho. E a gente estava brincando antes nos bastidores que a gente, assim, essa coisa de YouTube, essa coisa aqui do canal, é uma coisa que a gente criou aí na pandemia. Então, aquele erro no início de som, esse vazamento agora de som, por favor, a gente pede desculpas. Ao invés de falar de mim, eu acho que é legal a gente falar desse processo, pelo menos do que eu assisti, do que eu participei, nessa aproximação da ABRAPESP, da ABPEX, da ABPEX, da ABRAPESP. Eu lembro, foram alguns marcos, assim, eu entro na ABRAPESP, na diretoria da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, eu entrei em 2015. Depois saí, hoje eu voltei como presidente, mas em 2015 eu estava lá. E em Brasília nós tivemos o nosso congresso, do qual o professor Franco teve presente, foi um dos convidados, então já tinha essa aproximação acontecendo. Em 2016, nós temos o primeiro GT da ANPEP, que foi o que a Virgem estava trazendo, onde nós já tivemos muito forte essa aproximação das duas associações. Foi um GT construído e pensado pelas associações, Tanto é que na primeiro coordenador era uma figura importante da Abrapesp e o vice-coordenador era uma figura importante que depois acabou fazendo parte aí da BPEX, que eram os professores Cristiano Barreira e o Eric Conde. Em 2017, novamente, nós temos o Congresso da Abrapesp em Brasília, aí onde é que já teve a professora Birgit, a professora Pesk, o próprio professor Franco, então esse convite foi sendo estendido. Eu, se eu não me engano, em 2016, foi 2016 que foi o Congresso em Minas Gerais, Franco, o Combip Minas. Então, em 2016, eu estava na... 2015, então também em 2015. Então, no mesmo ano, acho que depois disso que a gente decidiu ser um ano cada associação. Eu fui convidar... Diga, Franco, pode falar.
Desculpa, eu também... é tanto evento. Em 2015, foi 50 anos da ISSP em Roma. Eu estou lembrando porque nós realizamos o encontro anual da ISSP, né? O Annual Meeting, né? Então, em 2016, a ISSP veio para o Brasil para fazer o encontro anual e aí nós realizamos em paralelo com o BIP em Belo Horizonte, em 2016. Porque em 2017 a gente encontrou de novo, né, Rodrigo? Lá em Sevilha.
Exatamente, né? Exatamente.
A Adriana, acho que foi também, né? Não lembro. Quem mais?
A professora Pesca, Tabata, Cristiano, foi um bom encontro ali das duas associações em território estrangeiro, né, em Sevilha, na Espanha. Mas em 2016, então, eu fui representando a Abrapesp no Combip, mediei uma mesa ali no Combip representando a Abrapesp, então esse convite de novo sendo feito. Em 2017, como eu falei, Birgit, Pesca e Franco representando a BPEC ali no Congresso da Abrapesp, ou seja, esse diálogo, esse encontro vem acontecendo há bastante tempo e produzindo muita coisa boa. Por exemplo, esse livro aqui, que é o livro da Psicologia do Esporte e do Exercício, Modelos Teóricos, Pesquisas e Intervenção, que tem autores que são das duas associações. Então, assim, eu acho que a ANPEP foi um marco muito importante para essa aproximação. Aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, eu acho que a Soperge foi um marco muito importante para essa aproximação também, porque juntou pessoas das duas associações. E a gente foi tocando, e agora o canal Papo de Pé está tentando ajudar aí também nessa aproximação das associações. Acho que é isso. E vamos passar para a professora Adriana Lacerda, então.
Oi, gente. Bom dia a todos e todas. Até que eu vi o comentário aqui, Pierre, do Léo, dizendo que ele usa esse livro com os alunos de estágio dele, né? É muito bacana isso, né? A gente ter um livro de referência com vários nomes importantes, com essa contribuição. E antes de falar, queria parabenizar realmente a iniciativa. Eu acho que, como o Pierre falou, fica um material muito rico, né? Que pode ser acessado a qualquer momento pelos interessados. A gente vê muita... O que eu vejo é um crescimento realmente pelo interesse da área, então deve ter muita gente nova aí buscando as referências, né, na psicologia do esporte, então nada melhor do que termos representantes aí de várias associações podendo trabalhar em prol, como a Birgit falou, de um caminho único, né? Acho que o objetivo de todos aqui é realmente a gente poder divulgar, disseminar e em prol do crescimento da área cada vez mais. Então, acho que esse papel, né, essa representação nossa é muito importante para a gente cada vez mais incentivar a entrada, né? O que a gente fala, quanto mais psicólogos e psicólogas e profissionais de educação física e parceiros estiverem junto com a gente, é melhor, né? A gente cresce junto. Então, acho que esse é um momento realmente muito simbólico, emblemático, né, de posicionamento da área diante das associações. E venho aqui representar, né, assim, me apresentando, representando duas associações, na verdade, não só a BPEX, hoje eu sou membro da diretoria, né, sou head da Comissão de Associados, e também sou membro fundadora da Soperge, né, que é a Associação de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro, que tenho muito carinho hoje como presidente Paulo Ribeiro e o vice Rodrigo Ascioli, então são nomes aí da área que... são conhecidos, né, de todos e todas, ou deveriam ser, para quem não conhece, já fica a dica. Então, como o Rodrigo falou, eu acho que todos que estão envolvidos, né, na associação, também fiz parte da ANPEP, né, junto com os colegas, eu acho que a gente tem essa intenção, né, esse objetivo de, como eu falei, de fortalecer. E a Soperge também responde muito a isso, né? Foi um movimento de resgate de uma identidade carioca, vou chamar assim, porque foi idealizada pelo professor João Alberto Barreto. Só um minutinho, gente.
Eu acho legal essa coisa que a Adriana estava falando, que quando ela fala do Paulo e fala do Rodrigo Ascioli, são duas pessoas também que representam as duas associações. O Rodrigo Ascioli já foi presidente da Abrapesp, o Paulo está muito próximo aí do pessoal da Abepex, não tenho certeza se ele está na Abepex, mas eu sei que ele é próximo de muitas pessoas da Abepex. Então, assim, tem esse papel aí também. Mas vamos voltar com a professora Adriana.
Desculpa, gente, são coisas de, né, pandemia, tive que mudar o local aqui, né? Tô com criança, enfim. Desculpa a interrupção aqui, perdi a linha de raciocínio. Mas resgatando, eu estava falando, né, da Soperj, e como assim foi idealizada, né, pelo professor João Alberto Barreto, né, que na época se chamava Soperj, Sociedade de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro. A gente está falando aí de 87, então assim, tem bastante tempo. E eu lembro que na época, tem alguns contemporâneos aqui que participaram desse primeiro movimento aqui no Rio, né? Andréia Cunha, Ismerino, Teresa Fragelli, próprio Pierre, né? Que depois se juntou
87 ainda não.
Não, depois, né? Mas assim, esse primeiro movimento no Rio veio pelo professor João Alberto Barreto, né? 87 nem eu, acho. Mas foi o primeiro, né? O primeiro passo aí, né? O primeiro registro. A gente tem realmente isso como uma data, um marco Rio de Janeiro. E depois, nessa chamada aí do professor João Alberto Barreto, os profissionais foram vindo, né? E foram fazendo as suas histórias, né? E as suas contribuições dentro da área. Então, isso foi muito bacana. E por algum motivo, durante um período de tempo, a Soperj ficou de lado, assim, eu diria, né? Enfim, ficou ali em stand-by, em banho-maria. E a ideia de resgatar, a gente teve a preocupação de pedir a permissão do professor Gilberto Barreto, né? Autorização dele, o consentimento, e resgatamos então a associação que passou a se chamar a Soperj. E hoje, a Associação de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro. Então, eu fico muito feliz, assim, de ver, né, de uma pessoa que tem, né, todos aqui têm bastante tempo de prática, não vou entrar nesse mérito, né, Pierre, de data, mas eu acho que eu fico muito feliz de ver esse movimento de uma psicologia do esporte que a gente pode realmente dizer que está indo numa direção única, né, com essa união, com esse reconhecimento, com essa parceria, né, das associações, né, seja a Abepex com a Abrapesp, a gente tem a SSP, fazendo essa aproximação. Realmente, para a gente marcar a psicologia do esporte do Brasil no mundo, a gente tem ótimos profissionais, somos referência na área, sim. É claro que tem muita coisa ainda para ser construída, mas eu acho que as associações, os eventos, né, todas essas iniciativas, elas vão em prol realmente disso, né, desse crescimento, dessa referência e desse reconhecimento. Então, acho que estamos no caminho juntos. E sempre todo mundo entender que o que a gente faz realmente é com essa intenção de levar o melhor que a gente tem, o melhor de conteúdo, o melhor em termos de profissionais, em termos de práticas. E depois o André vai falar um pouquinho especificamente do nosso evento, que já foi falado aqui do Combip, que vai acontecer em novembro desse ano. E tem muita coisa bacana que a gente organizou e programou para vocês todos e todas.
Bom, fazer alguns comentários aqui, até dessas respostas. Primeiro, como é fácil, né? Tá no meio de gente boa, porque assim, eu já tiquei aqui umas 8 perguntas que vocês já responderam aí durante as falas. Em relação ao ano de 87, eu não posso opinar porque eu nasci em 97, então fica mais difícil. Certamente eu não estou tanto tempo na prática. Mas mandar também aqui um abraço aí a dois presidentes, né, da Bepex, que passaram, além da André que nos assiste, mas me mandaram uma mensagem aqui, professora Regina Brandão, a última convidada do papo com a Bepex, né, que eu buguei e o Rodrigo assumiu aí brilhantemente, aí me salvou no último encontro, e o professor Afonso também, que me mandou uma mensagem aqui enquanto vocês respondiam. Eu vou lançar mais uma pergunta ainda, no tema das associações, né, sociedades aí. Eu gostaria muito que todos respondessem, tá? Por favor. Antes da pergunta, eu acredito que até Como a Adriana comentou um pouco do Rio de Janeiro, faltam iniciativas dentro de alguns estados, mesmo em sociedades, associações que existem, mas estão, digamos, com as atividades paradas ou não tão fortes, intensas. Eu acho que esse papo também não deixa de ser um convite para que iniciativas dentro de cada um dos estados, né, em características específicas, culturais de todo o Brasil, eu acho que são bem-vindas. Bom, pergunta. Recebi algumas durante a semana, né, quando eu conversava com algumas pessoas sobre o tema de hoje, e eu achei muito interessante que me perguntaram: poxa, falem um pouquinho sobre a diferença entre conselhos e associações. Então, se vocês puderem responder, acho que vai ser bem bacana e esclarecedor, por favor.
Vai passar a bola para alguém? Como é que acho melhor? Já como são vários.
A mesma ordem, eu
Então, beleza.
achei assim, sensacional. Já coloca o Franco e já joga no colo dele, já, Rodrigo. Franco dá conta.
Eu acho bom demais isso, né? Combinado. Oh, gente, eu acho que assim, é uma distinção para mim é muito clara, né? Acho que as associações elas têm como escopo aí o desenvolvimento, né, daquela sub-área específica, né? No nosso caso, que a gente está falando da psicologia do esporte e do exercício. E, obviamente, nesse sentido, a gente tem a preocupação de auxiliar no desenvolvimento da área, tanto do ponto de vista científico, né? Por isso também tem o congresso, né? O congresso e as diversas outras ações que a gente empreende nesse sentido, né? Congressos, workshops, né? As lives como essa, de alguma forma, tenta preencher, né, ou auxiliar no, na questão da teoria, né, do componente teórico, que é fundamental, que ele tem que evoluir mesmo. A gente tem aqui no Brasil uma única revista específica de psicologia do esporte também, é importante a gente falar, depois até vou pedir para o Rodrigo colocar aí para a gente, né, a Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, que tem uma história, né, assim, já passou por várias turbulências agora aí, tá aí com a professora a doutora Gislane, né, na coordenação dessa revista, e a gente está aí tentando revitalizá-la, né, e eu acho muito importante que a gente tenha, né, um journal, né, de psicologia do esporte em português, né, apesar que também está recebendo muitos artigos em inglês, que eu acho que é fundamental, e para difusão do conhecimento, né. E acho que um dos legados positivos, inclusive, da pandemia foi a ampliação das possibilidades de acesso a conteúdos, né? Como, por exemplo, aqui o PAPEC está deixando um acervo, né, muito significativo, né, de assuntos, né? Isso, de repente, pode usar até em... estava até montando aqui as disciplinas de psicologia do esporte desse semestre. Poderia facilmente fazer como tarefa, né, de análise dos conteúdos que foram aqui trabalhados. O outro pilar, né, não menos importante, aliás, extremamente importante, é o pilar da intervenção, né, a atuação do profissional de psicologia do esporte, que é fundamental, né? A área no Brasil não é tão nova assim mais, né? A gente não poderia dizer que é uma área nova, né? Mas é uma área que, obviamente, ainda enfrenta muitos desafios, né? Como a gente tem essa dificuldade, né, da inserção da disciplina nos cursos de psicologia, né? O ano passado, ou retrasado, acho que foi passado, a gente realizou em Minas Gerais, né, um encontro mineiro de psicologia do esporte, e uma das coisas que a gente fez foi um mapeamento junto aos cursos de psicologia de Minas Gerais, que eram mais de 100 cursos, aqueles que tinham a disciplina Psicologia do Esporte como obrigatória ou optativa, tá? E nós tivemos resposta de 54 cursos, quase 50% nem sequer respondeu, né? E olha que foi uma demanda vinda do Conselho Regional de Psicologia. Quer dizer, a gente tem alguns desafios a enfrentar, né? Então, o que que eu estava querendo dizer com isso? Que apesar de eu considerar realmente uma área híbrida, né, de tanto de profissionais da área das ciências do esporte quanto da psicologia, né, que eu acho que eu defendo muito a dupla formação, acho muito importante para qualificar essa pessoa, para ampliar as possibilidades, até porque chama-se psicologia do esporte e do exercício. Então, é preciso compreender do esporte, é preciso compreender do exercício e das diversas outras áreas de manifestação, para que você possa, em conjunto com o componente psicológico, ter uma leitura mais ampla do processo. Né? Então, a gente vê muita ainda resistência dentro da parte que se trata do treinamento esportivo, da psicologia do esporte, porque muitas pessoas ainda não compreendem exatamente o papel que a psicologia do esporte deve exercer. Né? E depois, obviamente, vocês vão complementar aí as informações, mas do ponto de vista, né, dos conselhos, aí é a regulação da profissão. Inclusive, a complexidade que sub-áreas como a psicologia do esporte provocam em conselhos, porque se é uma área híbrida, envolve tanto o conselho, por exemplo, de educação física quanto de psicologia. Né? Acho que o Rodrigo deve estar lembrado aqui que em 2016, durante o Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte, nós tivemos, né, um momento muito histórico, que foi a reunião, o encontro dos dois presidentes dos conselhos federais de educação física e de psicologia. E também nós tivemos a reunião, né, das duas associações nacionais, da ABRAPESP e da ABPEX. Né, para o quê? Para trabalhar, né, como que a gente vai desenvolver essa área. Né? Então, agora eu vou devolver a bola para quem, para continuar aí essa parte aí da...
Birgit, por favor.
Fala aí das...
Acho que o professor Frank está ok, meu áudio, que eu tive que colocar um microfone aqui. Ótimo. Eu acho que, resumidamente, associações, objetivo do desenvolvimento da área, conteúdos, troca de conteúdos, experiências, pesquisas, prática aplicada, enfim. E conselhos, a regulamentação disso. Então, como que também as associações e os conselhos podem trabalhar em conjunto? Inclusive, muitas vezes nós somos questionados como associações sobre algumas questões que acontecem, né? E quando a gente vai olhar de fato, normalmente são questões éticas. E é muito tranquilo isso para o conselho, que é bem definido qual que é esse papel e o que, que ele deve fazer. Então, eu acho que nós, como associações, nós precisamos levar essas questões ou estes questionamentos para os conselhos serem mais efetivos nesse sentido. E muitas vezes nós não temos, não damos nem conta, né, pessoal? A gente tem tantas outras coisas que a gente precisa fazer que a gente não dá conta disso. E não é nosso papel fazer essas verificações esses questionamentos no sentido da atuação profissional, né, ética, enfim, de cada um. Então, acho que bem resumidamente, a gente precisa separar essas duas coisas. E uma outra coisa também que eu gosto de falar é entender também que os conselhos, eles estão aqui para nos ajudar e a nos fortalecer. Muitas vezes a gente escuta muitas críticas dos conselhos, né? Mas a gente precisa também, por outro lado, como associações e como profissionais, também provocar os conselhos para que isso aconteça e a gente não tenha essa aversão, né? Nós temos muitas vezes uma aversão aos conselhos, e não, eles estão aqui justamente para nos ajudar e para nos regulamentar dentro da nossa profissão. Então, é muito claro, como mesmo o professor Franco falou, é muito claro essa distinção, mas também as associações precisam levar essas questões para o conselho, como os conselhos também precisam levar algumas questões para as associações. Então, é um trabalho em conjunto que tem duas vias, e que eu acho que a gente consegue levar aí tranquilamente, de uma forma muito simples e uma forma muito eficiente, dentro das áreas.
Você sabe, André, essa pergunta é muito boa, porque quando eu assumi a presidência da ABRAPESP, uma das coisas no meu discurso, e eu não sei se foi uma coisa que o pessoal gostou ou não, é que quem pergunta, por exemplo, o que me filiar a uma associação, o que isso me traz de positivo, o que isso me traz de retorno, não sabe o que é uma associação profissional. A pessoa que pergunta, vou me associar por quê? O que isso vai me trazer? É uma pessoa que não sabe o que é uma associação profissional. Nunca entrou lá no Google e botou associação profissional. Porque se você coloca no Google associação profissional, o que aparece é tem como objetivo promover, desenvolver e proteger uma profissão ou ocupação específica. Então, as associações de psicologia do esporte, a ABPEX, a ABRAPESP, a SOPERJ e outras que vierem ou que retornarem, têm o objetivo de promover, desenvolver e proteger a profissão. Enquanto que a função do conselho, pelo menos eu posso falar do conselho de psicologia, eu tenho uma coisa, eu sei que isso gera às vezes um pouco de desencontros, mas tudo bem, eu acho que desencontros fazem parte, mas eu tenho uma coisa muito clara para mim, que assim, a profissão da psicologia do esporte, a atuação no campo da psicologia do esporte é para psicólogas, era para profissionais formados em psicologia. A pesquisa e o lecionar a psicologia do esporte é para outras áreas também, que estudam, que pesquisam, que estão ali. Mas da mesma forma que eu não vou preparar, trabalhar, desenvolver um treino, apesar de eu poder fazer um mestrado, um doutorado nessa área, eu não sou profissional para poder fazer algo da profissional, do professor de educação física, a mesma coisa acontece. Então, quando eu respondo do conselho, eu só tenho como falar do conselho de psicologia, que é a profissão do qual eu estou ali abaixo. E aí, se você coloca papel do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, vai ao contrário do que é uma associação. Porque diz orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão. Então, enquanto a associação protege, pensa, desenvolve a área em si, os conselhos, pelo menos o Conselho de Psicologia, tem um papel ali de proteger a sociedade em relação à atuação da psicóloga que estiver ali exercendo o papel. Então, são duas coisas que têm que dialogar. Foi muito bom na época da ABRAPESP, quando nós tivemos a presidência do Rodrigo Ascioli, que ele é uma figura vinculada aos conselhos e ele era uma figura vinculada às associações. E aí foi muito interessante, trouxe uma presidência, foram 2 anos ali, bem diferente de tudo que a gente já tinha tido, foi muito rico nesse sentido. E isso deixa bem claro ali qual é a diferença de uma para outra. E essa pergunta é muito boa, porque nós temos visto cada vez mais, e isso é muito sério, pessoas se apresentando para trabalhar em lugares dizendo que é psicólogo do esporte, psicóloga do esporte. Sendo que muitas dessas pessoas, por exemplo, fizeram um curso de formação e só, assim, não fez nenhuma, talvez não tenha nem feito graduações. Nós temos casos, nós vemos casos de pessoas que fez uma formação ali, às vezes de um ano, às vezes de um final de semana, que essa formação disse para ele ou para ela que ela poderia se apresentar enquanto psicóloga do esporte e se apresenta como tal. E isso é exercer ilegalmente a profissão. Então, assim, é muito importante a gente entender essa pergunta e é muito importante a gente olhar para esses dois papéis. Enquanto associações pensam, protegem a profissão dali específica, os conselhos pensam, protegem a sociedade dos exercícios ilegais. Então, uma pessoa que está ali exercendo ilegalmente a profissão tem que ser tanto pensada a partir das associações quanto pensada a partir dos conselhos. Então, isso é uma coisa muito rica. E eu tinha esquecido, aí só voltando o tema lá atrás, e o Franco trouxe bem essa lembrança, eu tinha esquecido de falar da RBPE, que é a Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, que é mais um espaço onde se aproxima. A RBPE é uma revista da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, onde tem muitas publicações de pessoas vinculadas à ABPEX. É mais, assim como um PEP, é mais um espaço de aproximação. Tudo bem que ali tem uma coisa vinculada à ABRAPESP, a PEP não tem esse vínculo a uma das associações, mas a parceria está muito ali estabelecida, está muito dada e há bastante tempo. E isso eu acho uma coisa muito interessante. Eu esqueci de falar e até agradeço o Franco ter lembrado aí da RBPE, porque eu acho que naquela pergunta anterior entra bem nisso. Mas a pergunta de agora foi essa aproximação e esse diálogo entre conselhos e associação. E aí eu acho que eu respondi, mas eu quero ouvir também a professora Adriana aí.
Acho que todo mundo conseguiu colocar aqui os pontos principais, né? Não tem mais nada assim para complementar. A única coisa que eu acho que ficou clara essa diferenciação, mas eu acho que quando a gente fala, seja em conselho, seja em associação, a gente está falando de representação ou de representatividade, talvez. Então, as pessoas que fazem parte, nós, enquanto psicólogos, psicólogos ou professores de educação física, enfim, representados pelos seus conselhos, os conselhos, como o Pierre bem colocou, né, o Franco e a Birgit também, o próprio André vai falar também, a gente precisa se sentir representado. E para isso, esse é um grande desafio, porque existem normas, diretrizes, regulamentos que norteiam essas práticas e que muitas vezes, como o Pierre falou, a gente apresenta, a gente tem o contato com algumas dificuldades, alguns desafios, e isso precisa realmente ser investigado, né, ser questionado. Mas eu acho que, fundamentalmente, hoje a gente sabe, por exemplo, no Conselho aqui do Rio, existe uma comissão de psicologia do esporte, e a associação, por exemplo, a Asoperj, ela tem, como o Pierre colocou, também esse fim, né, de representar os nossos associados nesse nicho, que é muito específico da psicologia do esporte. Mas, assim, as associações, fundamentalmente, não têm fins lucrativos. Eu acho que isso é importante. Elas são regidas também por estatutos que precisam ser registrados, que precisam ser reconhecidos em cartório e que precisam ser obedecidos na medida do possível, porque existe esse estatuto que vai regulamentar todas as ações. Então, eu acho que uma preocupação das associações, quando a gente tem um associado, né, que, porventura, entende que pode ter um benefício se associando àquela entidade, é exatamente isso, é ele receber nesse estatuto todas as diretrizes, todas as finalidades. Então, eu estou me associando a essa associação porque ela, de alguma forma, me representa, mas qual a finalidade dela perante a área? Né? Então, como o Pierre bem colocou, essa questão de incentivar a prática, de regulamentar, mas, para além de regulamentar, eu acho que realmente é promover isso. Foi uma coisa que o Franco sempre fala, né, Franco? Dessa questão da formação. E que levantaram a bola aqui da questão do problema que a gente tem com relação a isso. Então, a associação ela já pode ser um referencial dentro de uma formação que a gente entende que seja de qualidade, que seja uma formação ética, científica, tecnológica, seja ela qual for, de educação. A gente fala da educação continuada, então eu tenho certeza que não só nós que estamos aqui, mas de profissionais que atuam muito tempo na área sempre buscam realmente se atualizarem, então isso é muito importante. Hoje a gente consegue consultar, né, se um profissional, por exemplo, no conselho, você entra no site do conselho, se esse profissional está ativo, se ele está apto para atuar dentro daquela área. Então isso eu acho que quem presta esse serviço, ou quem é o prestador, pode fazer essa consulta também, que eu acho que essa referência é muito importante. Então, mesmo com todas essas finalidades, todas as diretrizes, né, que as associações têm, é importante as pessoas saberem que a gente tem um estatuto que regulamenta todas essas nossas ações. Então, tudo que a gente faz em termos de evento, de promoção de conhecimento, de representar oficialmente os nossos associados junto às diversas autoridades governamentais, as organizações e tudo mais, as entidades esportivas, está dentro do que rege o nosso estatuto, né? Essa questão do intercâmbio entre as diversas entidades também, congêneres, nacionais e internacionais. Então, são finalidades, né, que as associações se propõem a fazer, que são muito bem definidas. Quando vocês se associam, os associados que já estão nessas associações, existem lá as finalidades muito bem delimitadas. Então, caso haja algum questionamento, mas, né, como o Pierre falou, poxa, o que isso vai me trazer de benefício? Consultem. Hoje, com a internet, né, muito tempo atrás, a gente ficava, mas onde que eu vou buscar? Não tem referência. Gente, hoje, isso não é mais desculpa. Você entra no Google, você entra, né, online, você tem todo esse material, você tem material sendo postado nos vários canais hoje que se abrem aí para divulgação desse material. Então, é buscar realmente referências, buscar aqui que aquela entidade, aqui que aquela associação se propõe a fazer, e se está dentro daquilo que você se identifica, se você se sente representado, porque nosso objetivo realmente é prestar essa assistência e colaborar também, enquanto associação, com os conselhos. Então, como foi falado, é uma via de mão dupla, realmente. Então, eu acho que nesse sentido, e fundamentalmente a gente zelar sempre por essa questão ética, né? Não só no sentido prático, né, da prática da atuação, principalmente, eu estou falando da psicologia do esporte, mas também nessa divulgação e na disseminação de material de qualidade, de conteúdo. Então, façam tenham isso como preocupação de ter essa referência, de ter esse cuidado na busca, seja por associações, seja por cursos, e entendendo que conselho, eu acho que engloba, né, e abrange a representação maior da área, enquanto associação é um nicho ali que está sendo representado, mas acho que a palavra é essa, é representatividade.
Muito obrigado pelas ótimas respostas, né? Acho que ficou super claro aí para quem tinha dúvida, ou mesmo ele busca informações, tanto mais para os conselhos ou para as associações. Eu vou, agora passamos um pouco aqui da metade, né, do nosso tempo, então transitando ou de alguma forma seguindo um pouco para o segundo assunto aí, que é o evento, o Combip, né, mais ligado à BPEX. Claro que no próximo ano estaremos aqui para discutir o outro evento, não é? É tão importante quanto. Mas isso, agradeço aí ao Rodrigo, vai colocar ali para que vocês vejam aí um pouco dos links, né, dos acessos para buscar ali mais informações sobre a programação, inscrição. Antes de eu lançar aqui algumas perguntas, eu queria, de alguma forma, ligar aí um pouco da primeira parte aqui do nosso momento, da nossa entrevista, com essa segunda. Na minha visão, o Franco comentou um pouco sobre a dupla formação, e eu passei recentemente pela segunda, que é a psicologia, e na minha visão de estudante, tanto da educação física quanto da psicologia, eu acho que se viu, pelo menos das instituições que eu passei, não são críticas às instituições que me formaram, mas acho que é uma realidade quase que nacional, que vê-se muito pouco de psicologia do esporte dentro da educação física, e pela psicologia também, quase nada de esporte, né? Não temos disciplinas específicas, muitos componentes ligados a esse contexto específico do que discutimos. Isso só destaca ainda mais a importância das associações ou iniciativas como ambos os maiores congressos do nosso país, ou mesmo os internacionais, que existem em psicologia do esporte e do exercício, nessa formação, na busca de algo específico, quando eu penso numa modalidade esportiva, ou mesmo num cenário mais coletivo, individual, em estados emocionais, em questões específicas de campo, de jogo, de prova. Então, a iniciativa e o objetivo do Combip deste ano está em tratar da psicologia aplicada. Então, esse é o tema do evento. E nós, da organização, a gente pensou em talvez modernizar um pouco também. Não são críticas contra as ótimas edições passadas, mas vivemos aqui, até brincamos um pouquinho com a informalidade, né, alguns errinhos aqui nossos em relação ao microfone e tal, caí, voltei, e tudo bem, mas a gente modernizar um pouco, talvez ter um foco no que realmente é importante, de trazer temas importantes, pessoas, né, referências naquelas áreas, tanto nacionais quanto internacionais, mas também reduzir um pouquinho a distância entre o que se vê e se lê em pesquisa. Tem aí o professor Leonardo, que lidera a comissão científica da BPEX, e do que se aplica em campo, né? Então, a gente sabe da grande diferença entre a psicologia clínica e a esportiva. Então, alguns temas a gente tentou aproximar num olhar mais multidisciplinar, transdisciplinar, pensando em mesas, em workshops, em palestras, com convidados super especiais, internacionais. Teremos ali três grandes convidados, grandes nomes. Fizemos um esforço em trazer aí internacionais e brasileiros, pessoas que se destacam internacionalmente no cenário, também de publicações e tudo mais. Mas talvez a grande diferença, e esse convite, para abrir o assunto com o BIP e passar algumas perguntas aí para os convidados, o que eu acho que talvez seja a grande sacada, depois os congressistas vão confirmar isso, né, ali em novembro, dezembro, mas a gente tem ali uma estrutura, sendo que as manhãs, entre aspas, tá, me permitam dizer que se parece mais com o congresso científico, palestras, mesas redondas e tudo mais, e as tardes, aproveitar tudo que o Rio de Janeiro nos oferece. Então, a ideia é que os workshops eles aconteçam em campo. Campo, pista, praia, piscina. Então, a ideia das nossas tardes, principalmente no segundo e no terceiro dia, é fazer com que treinadores, atletas, ex-atletas, psicólogos, psicólogas, profissionais ligados aí às ciências do esporte, se organizem para trabalhar temas aplicados de preparação que visam o melhor e o mais saudável desempenho possível dos atletas em diversas modalidades. Então, assim como vocês já viram aí, os links aí, né, de acesso para programação, inscrição, eu gostaria de chamar a atenção a esses pontos como um dos responsáveis aí da organização do Combip. E, por fim, antes de passar ali a fala a vocês, cuidado, gente, a gente está ali com o hotel que vai receber o evento, já para a gente não ter mais quartos disponíveis, a gente está com um volume assim, muito bacana, talvez aquela saudade de um evento presencial, do encontro, do networking, né, após anos difíceis aí, de momentos online. Então, se atentem aí às datas, tá? A primeira faixa de valores está bem próxima aí do fim. Então, busquem a inscrição aí no evento. Tem lá as informações de trabalhos e tudo mais. Mas a gente vai tentar aqui responder nos próximos minutos algumas dúvidas que já respondemos aí via redes ou mesmo via associação. Mas antes, eu queria, agora vou direcionar uma pergunta para cada um de vocês, se vocês me permitem, né? Então, começando pelo professor Franco, falar um pouquinho da relação da ISSP com o evento, né? Não apenas com esse, mas com todos os eventos, né, importantes que acontecem aqui na América do Sul. Então, falar um pouquinho sobre isso e depois, numa segunda pergunta, na sua opinião, né? Como parte da presidência da BPEX, o que você vê como grande atrativo aí do nosso Combip? Por favor, professor Franco.
Perfeito. Uma das missões da ISSP é realmente também promover, divulgar, fortalecer a área ao redor do mundo. Inclusive, eu sou o chair do Emerging Country Projects, que é exatamente... tem a finalidade de levar a psicologia do esporte para aqueles países onde ela ainda não existe ou ainda ela está muito incipiente. A gente também tem várias outras ações, né, como, por exemplo, o Programa Embaixador, né, que também tem uma finalidade semelhante, programas de educação continuada, e a gente também procura muito tentar divulgar, né, o que tem acontecido de psicologia do esporte, de eventos importantes da psicologia do esporte no mundo. A gente tem, inclusive, uma área lá no nosso site que é eventos ao redor do mundo, né? Eventos around the world, né? E a gente procura divulgar. Como a gente está dando ainda também uma reestruturada no site da ISSP, até vou colocar aqui o link, né, do eventos ao redor do mundo, vocês vão poder ver um pouco do que já aconteceu, né? Mas a gente procura também ter uma relação muito próxima com as associações continentais e as associações nacionais. Né? Então, é um ponto importante essa harmonia, essa troca de informações, o network que a gente pode fazer durante os eventos. Né? Nós tivemos agora, no ano passado, o Congresso Mundial em Taiwan. Em 2025, a gente já está se preparando para o Congresso da Grécia também. E uma série de outros eventos que procura congregar as pessoas. Em especial, a gente tem uma outra ação muito importante, que é o registro do profissional e o registro do supervisor, que é um trabalho muito bacana que a gente tem de qualificação desses profissionais, né? Também está disponível lá na nossa página lá da ISSP, né? Em termos da BPEX, né? Obviamente, a gente tem aqui da mesma forma que a Abrapesp, a possibilidade de também estar envolvendo os profissionais, né, do país como um todo e também tendo conexões, né, com as sociedades fora do Brasil, né, como a própria relação com a ISSP, mas também a relação que a gente tem lá atualmente na rede PsiSUR, né? Acho que é bacana, de repente, a Adriana, que está participando das reuniões, também pode falar um pouquinho da relação que a gente tem com a rede PsiSUR, né? Inclusive já tem alguns, né, países interessados em vir participar já do nosso evento, com um pouco tempo de divulgação que a gente tem do mesmo. Beleza? Vamos falar um pouquinho lá, Adriano?
Deixa só, professor Franco, e aí, tá. O que temos de especial dentro do Combip aí na sua visão? Não sei se eu te deixo numa posição difícil, mas o que chamaria a atenção, por favor?
Bom, você já fez uma apresentação geral, né, explicando a estratégia do Combip, né? E assim, o que eu poderia destacar, né? A gente tem os convidados tanto nacionais quanto internacionais de alto nível, minicursos importantes também, né, como o minicurso aí da psicologia aplicada no futebol, psicologia aplicada nos esportes eletrônicos também, né, que são alguns temas que já são tradicionais, outros temas que são emergentes, importante. Agora, eu acho muito legal a possibilidade da gente trabalhar a questão de discutir a psicologia aplicada, seja no âmbito do esporte, seja no âmbito do exercício, que a gente tem programação, né, específica para cada um dos dias nesse aspecto, né? Também a gente tem a questão da psicologia no esporte adaptado, né, no esporte paralímpico, com uma mesa aí sendo composta aí pelo treinador da seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas, o professor Rafael Botelho, né, a presença, né, do Ciro, né, que foi coordenador técnico do CPB, muito tempo, já tem um longo tempo aí de vivência, né, a Maria Cristina, né, membro da ABPEX também, que foi convocada pela primeira vez, né, representando a psicologia do esporte nos Jogos de Inverno. Eu acho que vai ser um momento muito bacana, em especial, que eu gostaria de destacar, que a gente vai ter durante esse evento também.
Muito obrigado, professor. Eu vou tentar seguir a ordem e deixar, se a professora Adriana me permitir, deixar ali a questão
do
professor Franco ali para o fim. Birgit, por favor, uma pergunta que a gente tem respondido com alguma frequência em relação ao Combip é sobre valores e grupos, né? Poxa, estou aqui no Rio Grande do Sul, o valor para um grupo ele difere, como é que eu faço para encontrar um bom plano, um bom pacote para ir até o Rio? Temos aqui um grupo de 5, 6, 15 pessoas, então pode falar um pouquinho sobre isso, por favor?
Claro, André, claro. Assim, nós temos primeiro, né, nas nossas faixas de inscrição, nós temos 3 valores diferentes. Então, nós temos um valor para o pessoal que quer participar do congresso, nós temos um valor já diferenciado para quem já é associado da ABPEX, e nós temos um valor super especial para quem quer se associar e participar do congresso. Surgem as perguntas, mas qual a diferença, né? De eu me associar ou só participar do congresso? Nós temos alguns momentos dentro da nossa programação, vocês podem olhar lá, que são exclusivos para associados que estão no congresso. Então, isso é bem importante. Também uma super vantagem nesse valor é que na inscrição do congresso mais a associação, o valor da associação cai bastante do que é cobrado normalmente. Então, por uma taxa muito menor, eu consigo também me associar ao mesmo momento. Então, você cuidando dessa sua inscrição, com os diferentes lotes, né? Nós estamos aí finalizando o lote no dia 31. Primeiro lote de valores promocionais. Segundo, terceiro e quarto lote. Você fez a sua inscrição. Nós temos e estamos começando essa divulgação hoje de uma agência parceira oficial do Congresso, que é a Travel Star, que vai cuidar justamente dessas inscrições em grupo. Inscrições em grupo por quê? Porque todas as vezes que nós tentamos fazer as compras de passagens e hospedagens individualmente, nós não conseguimos as mesmas tarifas que nós conseguimos quando nós estamos em grupo dentro de uma agência. Então, vocês vão poder entrar em contato com essa agência e falar, poxa, lá em BH... nós estamos saindo com 18 pessoas. Eles vão fazer essa organização desse grupo para essas 18 pessoas entre aéreo e hospedagens. Como o André mencionou, nós temos aí uma relação de 5 ou 6 hotéis próximos ao congresso, um inclusive é vizinho,